Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
O Brasil está cada vez mais exercendo papel importante no cenário econômico mundial e tudo isso se deve a decisões políticas. Mas essas decisões no campo político também dependem em grande medida das questões econômicas. Enfim, economia e política são como irmãos siameses na gestão de qualquer Estado, né? E sobre essa dobradinha a gente fala hoje com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Sarti. Como vai, professor?
Eu vou bem.
Bom, e também participa desse bate-papo com a gente o jornalista da Rádio Câmara, Aprígio Nogueira. Seja bem-vindo, Aprígio.
Obrigado, Carlos. Obrigado por estar aqui de novo a convite para participar do programa Conversa sobre Política. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Carlos. Tudo bem, Aprígio.
Professor Fernando, haveria alguma maneira da gente mensurar o quanto a política depende da economia e quanto a economia depende da política na gestão de um Estado, do Brasil, por exemplo?
Olha, mensurar é difícil, mas certamente estão diretamente vinculadas, né? Realmente, quando as duas dimensões seriam dois lados da mesma moeda.
Professor, em que medida a atual situação brasileira no cenário internacional se deveria a decisões da política econômica, né? O Brasil vem galgando cada vez mais espaço aí no cenário internacional, ao mesmo tempo em que economicamente também tem mostrado avanços, né? A relação tá intrinsecamente ligada, tá umbilicalmente ligada as duas coisas?
Eu acredito que sim, né? Então, você diz, quer dizer, o Brasil tem hoje assumido um papel muito mais protagonista aí no cenário internacional. Isso tem sido uma decisão, evidentemente, de política externa brasileira que influencia esses resultados que o Brasil vem apresentando. Também é evidente, quer dizer, que esses resultados são lidos lá fora também a partir dos bons resultados que a economia doméstica, a economia brasileira vem apresentando. Isso tudo tem configurado o Brasil como um mercado importante, como um país emergente, e isso suscita, evidentemente, por parte dos analistas internacionais, dos agentes internacionais, um interesse crescente pela economia brasileira. Eu acho que o Brasil está tentando se aproveitar desse interesse e também se reposicionar nas instituições internacionais com maior poder de decisão, de influência. Então, você veja como a economia e a política estão diretamente relacionadas.
Professor, a gente vê que nessa direção que o Brasil está seguindo, né, de líder mundial também, de um país emergente, mas que já exerce certa liderança, a gente imagina que isso é fruto de decisão, de momento de escolher prioridade. Nesta hora, o governo pende mais para o lado ideológico, partidário, ou para a questão da escassez de recursos e para a infinidade de necessidades e demandas que a população, que o próprio país tem, o próprio Estado tem num longo prazo mesmo?
Olha, eu não sei se você direciona tanto a decisão de política. Quer dizer, eu acho que o primeiro fator importante a ser analisado aí é que qualquer decisão de política econômica não é neutra. Então, vamos pensar em algumas das decisões importantes que afetam o nosso dia a dia. Hoje está em pauta o tempo inteiro a discussão que nós temos um câmbio muito valorizado. A hora que você está dizendo que a política cambial está favorecendo, né, está fortalecendo a moeda doméstica, isso tem um impacto no dia a dia das pessoas. Isso faz com que, por exemplo, do ponto de vista do consumidor que adquire um produto importado, ele possa adquirir a preços mais baratos. Por outro lado, isso é positivo. Por outro lado, um câmbio valorizado, ele acaba prejudicando um produtor nacional que passa a ter uma competição muito mais acirrada de um produto importado. Então veja como o mesmo fenômeno, né, provocado por uma condução, por uma decisão de política econômica, tem efeitos diferentes sobre os agentes. Da mesma maneira, você pode imaginar aí, foi anunciado por parte do governo, uma desoneração, né, para o imposto em relação aos automóveis. Né, a ideia de estimular o consumo de veículos com motorização flex, né, se é que eu uso aí a gasolina ou o álcool, o etanol, isso é uma decisão de política visando o quê? Visando estimular a produção, a geração de emprego, o fortalecimento, né, das empresas. Mas alguém poderia questionar, bom, e eu que não uso o carro, e eu que dou preferência ao transporte público, eu que talvez preferisse que esses recursos que estão deixando de ser arrecadados por essa desoneração pudessem ser utilizados na construção de metrô, né, na possibilidade de transporte coletivo de mais de ônibus. Então veja como uma política Uma vez você está hierarquizando, dizendo, olha, ela é fundamental, ela é importante, porque vai gerar emprego, porque vai fortalecer as empresas, vai gerar mais vendas, mas que não necessariamente atinge a todos os cidadãos, né, a todos os consumidores de forma igual.
Ao mesmo tempo, né, professora, as decisões econômicas se refletem na política de forma diferente. No exemplo que o senhor citou, recentemente mesmo, já agora que o governo anunciou novas desonerações, que é uma pauta presente nos partidos mais conservadores, ou seja, a carga tributária é uma queixa constante e, no entanto, com as desonerações anunciadas, houve críticas fortes justamente dos partidos que pedem menos imposto, né? Há uma contradição nesse discurso?
Eu não diria que há uma contradição, eu diria que, na verdade, há uma visão diferente de como deveria funcionar o mundo e a economia. É, evidentemente que você está se referindo aí aos partidos mais liberais, que têm uma agenda, na sua agenda partidária, a defesa de princípios mais liberais, eles são evidentemente contrários a uma maior intervenção do Estado, eles são contrários também, portanto, como financiar esse Estado e carga tributárias elevadas, enquanto partidos que acham fundamental para o desenvolvimento econômico uma maior intervenção pública, também admitem, por contrapartida até para serem coerentes, de que há necessidade de uma carga tributária maior para poder financiar essa atuação do Estado. Então eu não diria que são contraditórios, são visões diferentes de como deveria funcionar a economia. É, até acho que ambos estão sendo coerentes diante dos seus programas partidários, da sua forma de pensar o funcionamento da política e da economia brasileira.
Na verdade a contradição que eu diria era porque justamente com as desonerações feitas, anunciadas agora, quem criticou foram os partidos liberais.
Ah, bom, tudo bem, porque imaginando que isso pode provocar, você tem razão, poderia provocar ainda numa situação já de intervenção grande, abrir mão de receitas tributárias hoje, significaria que você vai estar talvez tendo que compensar isso na frente com aumento de carga tributária sobre outros setores da economia. Tem, na verdade, não deveriam estar criticando, né? Você tem toda a razão, aí há uma certa contradição, porque eles, em linhas gerais, eles defendem sempre uma maior desoneração, uma redução generalizada da carga tributária. Essa medida foi nessa direção, não sei se permanente. O que se poderia estar questionando é por que um setor está sendo privilegiado em relação a outros. Talvez a não transparência, ou há uma consulta à sociedade para se eleger quais são as prioridades. Nessa direção até aceitaria a crítica. Nesse sentido, como ela foi realizada, também acho que existe aí uma contradição.
Professor, a gente falando sobre esse assunto mesmo que o Aprígio levantou aqui agora em relação à crítica a determinadas políticas, a gente pensa assim, o Estado ele permanece para sempre, né? Mas os partidos políticos, os governantes, acabam sendo trocados pela alternância de poder numa democracia que é a que a gente vive, né? Mas essa hora é a hora que pega, por exemplo, quando um político que está gerindo um Estado vai tomar uma decisão econômica de desoneração, por exemplo, que pode ter implicações para governos que virão, entendeu? E se ele não se mantiver no poder, se não manter no poder, né, Aprígio, como é que vai ficar essa situação depois? É difícil, né?
É complicado, né, Carlos?
Carlos, eu não sei se o Aprígio concorda, mas eu acho que você tocou num ponto-chave. Quer dizer, eu acho que a maturidade política brasileira, a maturidade que a democracia tem que trazer ao país, é, na verdade, nós separarmos a ideia de políticas de governo e políticas de Estado. Você disse muito bem, eu acho que algumas políticas que não devem ser necessariamente mudadas a partir de uma alternância, que é muito saudável, de governos, né? E que deveriam ter um caráter muito mais de longo prazo e, portanto, ser pensada como políticas de Estado. Vou dar um exemplo, todos nós, eu acho que é uma unanimidade nesse país de que nós deveríamos melhorar os nossos indicadores de saúde e de educação. Então, eu imagino que essas duas questões deveriam ser políticas de Estado. Se discutir qual é o orçamento e, se possível, um orçamento crescente para gastos na educação, na saúde, e que isso não deveria ser alterado porque mudou o governo X em relação ao governo Y. O que você pode, evidentemente, alterar são políticas aquelas que têm a ver com, vamos dizer, algumas políticas mais de curto prazo que, de repente, sejam mais adequadas às estruturas partidárias. Então, um governo mais liberal, um governo mais desenvolvimentista ou mais à esquerda que tem visões diferentes. Mas algumas questões eu acho que elas deveriam ser pensadas de longo prazo e não sofrer essa alternância com a mudança de governo. Deveriam ser políticas realmente estruturantes, de Estado, permanentes, de longo prazo. É isso, eu acho que é uma maturidade que a política brasileira vai ter que aprender, que os partidos vão ter que contribuir. Né? Em algumas dimensões, até acho que isso já vem sendo feito, mas acho que há um longo caminho ainda a se trilhar.
Tem algumas questões, né, professor? Por exemplo, a questão da contribuição da saúde, mas aí eu acho que também é de ambos os lados, né? Quem está no governo também erra em alguns pontos, como, por exemplo, fazer questões de contribuições. Como é a questão da contribuição social que serviria para a saúde no lugar da CPMF, né? A oposição está brecando de todo jeito a votação dessa contribuição. Mas, no entanto, o temor tem um certo sentido, né? Porque nem sempre essa contribuição acaba indo para a saúde, como se diz.
Perfeito. Eu acho que desde que tanto uma, se a oposição critica a criação de uma nova contribuição para financiar a saúde, em relação à proposta do governo, eu só gostaria que os dois lados chegassem a um acordo de que saúde é prioritário. Assim como a educação. Então, quem não propõe a criação de uma contribuição, que pelo menos me faça um diagnóstico de que esse padrão de saúde que nós temos hoje no Brasil está muito aquém do que o cidadão brasileiro merece. Então, que me apresente uma solução. O que me parece, aí sim também uma outra contradição, é você ser contrário à criação de uma nova contribuição, mas também não viabilizar nenhuma outra forma de melhorar os resultados, a qualidade da prestação de serviço de saúde no país hoje. Então é isso que eu falo, eu acho que tem algumas questões que tem que ter um consenso independente da questão partidária. A questão saúde no Brasil hoje é uma questão crítica, as soluções podem ser diferentes, mas deveria ser pensado, deveria ser parte da agenda, prioridade na agenda de qualquer partido.
O que parece hoje é justamente que depende do seu ponto de vista sobre determinados assuntos, depende se você está na oposição ou na situação. Dependendo do lado que você está, você muda de ideia.
Perfeitamente. Eu acho que aí é que surge. Então, na verdade, vira como se fosse uma agenda muito mais eleitoral, do que realmente de execução, de governança. Quer dizer, então, a partir do momento que eu sou governo, eu não necessariamente me sinto compromissado com aquilo que eu tinha proposto durante o pleito, durante as eleições. Aí é complicado. E eu que, de repente, defendia uma posição, porque agora sou oposição, passo a adotar um outro lado. Aí, realmente, essa incoerência, muitas vezes, política, é que acaba também trazendo resultados negativos do ponto de vista não só econômico, mas social.
Professor Fernando e Aprígio, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa.